Bate Bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Aquele abraço e um ótimo dia para você que se liga no Bate Bola Campina. Tô aqui, hein? Voltei. Agradecer desde já a Isabel Rodrigues e Gabriel Abdon por segurar a onda por aqui no dia de ontem. Tive uma pequena emergência médica na família, mas graças a Deus tá tudo bem e hoje estamos de volta. Quinta-feira, 31 de agosto de 2023. Hoje é aniversário de um dos melhores zagueiros que eu já vi jogar. Tanto na seleção brasileira como principalmente no Palmeiras. Eu tô falando do pentacampeão do mundo, Roque Júnior. 47 anos para o grande Roque. E hoje é dia de celebrar a vida de um grande paraibano, apaixonado pelo Galo da Borborema e também torcedor declarado do Flamengo. Eu tô falando de Jackson do Pandeiro.
Esse jogo não é 1-1. O jogo não é 1-1.
Se o meu clube
perder, o meu clube tem time de primeiro.
O Rei do Ritmo completaria hoje 104 anos. Paraibano de Alagoa Grande, antes de ganhar os palcos, José Gomes Filho, né, o nosso Jackson, jogou no 13, viu? Jogou no 13 Futebol Clube como goleiro do Galo no início da década de 1940. E Jackson do Pandeiro fez várias músicas sobre futebol, uma delas homenageando o Rei do Futebol.
Quem é aquele moço com a bola no pé?
É o Rei Pelé.
Eu perguntei quem é o moço com a bola no pé?
É o Rei Pelé.
A bola lhe deu dinheiro, lhe deu nome, lhe deu fama. A bola lhe colocou entre os maiores dos homens. Quem é o moço?
É, 104 anos do Rei do Ritmo, grande Jackson do Pandeiro. Será sempre lembrado no mundo da música e, por que não, no mundo do futebol. Em várias letras ele cita, inclusive o 13, seu time do coração. Enfim, apaixonado pelo futebol, apaixonado pela música, pelo Brasil. Um forte abraço a todo mundo de Alagoa Grande, terra do grande Jackson do Pandeiro. E fica nossa homenagem ao Rei do Ritmo. E no programa de hoje, temos os destaques aqui também do nosso CBN, do nosso Bate-Bola Campina, né? Aqui na CBN, às vésperas do jogo mais importante do ano. Rapaz, do ano e da história, né? Uma confusão, rapaz. Lá no Souza, com direito à perseguição, com suposta ameaça, com polícia, enfim. Tudo isso lá no Souza Esporte Clube. E daqui a pouco a gente explica tudo o que rolou ontem lá no Sertão do Estado. E tem também as últimas do Botafogo, né? Que se prepara e espera um Almeidão lotado para a estreia na fase final da Série C. O repórter Marcos Siqueira daqui a pouquinho tem as novidades do Galo, viu? Porque daqui a uma semana, exatamente daqui a uma semana, o 13 completa 98 anos de história. E a diretoria prepara aí uma grande festa. Mas a gente fica também na expectativa do presente para a torcida. Ano passado, na festa, foi confirmado o técnico. Será que esse ano tem algum anúncio no próximo dia 7 de setembro? E claro, tem sua participação aqui na CBN. Manda aí sua mensagem pra gente. O nosso WhatsApp é o 981199700. É o Bate-Bola Campina que tá apenas começando e a gente vai direto pros destaques do dia.
Destaques do dia.
Começando com a Taça Sul-Americana, né? Porque ontem teve brasileiro em campo e infelizmente o líder do Campeonato Brasileiro caiu na competição internacional, né? Agora o detalhe, o Botafogo entrou com o time reserva tanto no jogo de ida lá no Engenhão semana passada como ontem, priorizando, lógico, o Campeonato Brasileiro. Inclusive eu acho que nem precisava, né? 11 pontos de frente, teve folga, né, na semana passada. Semana que vem tem data FIFA, ou seja, dava para entrar com força máxima e tentar, né, esse título internacional para a galeria do Glorioso. Mas deu 2-1 para o Defensa e Justiça, como o primeiro jogo havia sido 1-1. 3-2 no agregado, passou o time argentino. que aguarda o seu adversário que vai sair na noite de hoje. Às 19 horas, o São Paulo enfrenta a LDU no Morumbi. São Paulo está em desvantagem. Perdeu o primeiro jogo por 2-1. E aí tem que virar para cima da LDU. E fica aí a expectativa do torcedor do Tricolor Paulista, porque uma virada semelhante aconteceu na Copa do Brasil contra o Corinthians, e hoje a expectativa da classificação do São Paulo para encarar justamente Defensa e Justiça da Argentina. Já do outro lado, da outra chave, o Corinthians já se garantiu, né, nos pênaltis na última terça-feira, mas o seu adversário sai hoje. Fortaleza e América Mineiro se enfrentam no Castelão também às 19 horas. E a vantagem muito boa para o tricolor do PC, porque além de jogar em casa, a equipe nordestina pode perder até por um gol de diferença, por dois gols de diferença, que vai para os pênaltis. Ganhou o primeiro jogo por 3-1. Então, Fortaleza próximo também de chegar às semifinais da Sul-Americana. Quem garantiu sua classificação ontem para a semifinal, só que da Libertadores, foi o Palmeiras, né? O time do técnico Abel Ferreira entrou em campo com uma formação, até com muitos jogadores titulares, mas com uma formação diferente, com três zagueiros, dois homens de referência. Enfim, eu que assisti o jogo, inclusive, dei uns cochilos também, porque o jogo foi bem mais ou menos. Eu acho que o Abel entrou mais para fazer um coletivo de luxo ali contra a equipe do Deportivo Pereira, tendo em vista que o jogo já estava liquidado, já que o primeiro jogo foi 4-0 para o Palmeiras. 0-0 ontem, Verdão na próxima fase vai encarar o Boca Juniors, que eliminou o Racing ontem nos pênaltis lá no Presidente Perón, 4-1 para a equipe do Boca. E agora teremos Boca Juniors e Palmeiras no próximo dia 27 de setembro, no dia 4 de outubro, jogo de volta em São Paulo, primeiro jogo na Bomboneira, segundo jogo no Allianz Parque. Quem também já está na semifinal é o Inter, né? Eliminou o Bolívar e aguarda o vencedor de Fluminense e Olímpia do Paraguai. O jogo é no Defensores del Chaco, onde o Flamengo se despediu da Liberta, e o Olímpia entra aí com a missão também de virar, né, para cima do Fluminense. Perdeu o primeiro jogo por 2-0, tem que fazer no mínimo dois gols de diferença para levar para as penalidades. E um detalhe dessa Libertadores, que define os seus semifinalistas hoje, né, faltando apenas o Fluminense: o Palmeiras ontem bateu um recorde, bateu não, né, se igualou ao Santos de Pelé, rapaz. Lá nos anos 60, o Santos chegou a 4 semifinais seguidas e o Palmeiras iguala esse feito. 2020 foi a semifinal, terminou com o título. 2021 também terminou com o título. Ano passado caiu na semifinal para o Atlético Paranaense e esse ano joga mais uma vez as semis, dessa vez contra o Boca. Ainda falando do futebol, agora do futebol internacional, hoje, 1 da tarde, lá em Mônaco, tem o sorteio das chaves, né, dos grupos da Liga dos Campeões, temporada 2023-2024. Pote 1, 2 e 3 e também o 4 definidos, né? Pote 1 tem Manchester City, Sevilha, Barcelona, Napoli, Bayern de Munique, Paris Saint-Germain, Benfica e a equipe Feyenoord. Acho que é assim que se fala, acho que é alemã essa equipe, se eu não me engano. E no pote 2, Real Madrid, Manchester United, Inter de Milão, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid, RB Leipzig, Porto de Portugal e o Arsenal da Inglaterra. Detalhe que os grupos, pode dar um grupo, por exemplo, com Bayern de Munique, que é do pote 1, Real Madrid, que é do 2, Milan, que está no 3, e o Newcastle, rapaz, da Inglaterra, que está no 4. Ou seja, podemos ter aí, com certeza teremos um grupo da morte, né? Detalhe também para a tradicional equipe do PSV participando, Estrela Vermelha também de volta. Enfim, Liga dos Campeões apenas começando. E ontem a CBF confirmou a demissão da técnica Pearson Reis da seleção brasileira. E não é nem informação, é mais opinião aqui, né? Já tava na hora, né? Trabalho péssimo da Pia em quase 8 anos, né, à frente da seleção. E aí, Gabriel, eu vou aproveitar que você tá por aqui já, desejar o meu bom dia. E fica também a reflexão pra masculina, né? Masculina, o povo fala muito em um técnico estrangeiro. Eu, por exemplo, não tenho nada contra. Mas tá aí, né? Na feminina, a CBF trouxe a melhor técnica do mundo na época, campeã, vencedora, e o trabalho que ela fez foi até pior do que de brasileiros que já estiveram à frente da seleção feminina. Eu até estava vendo esses dias uma entrevista do próprio Luxemburgo, que ele disse que não tem nada contra técnicos estrangeiros na seleção, mas tem que saber, vai trazer um técnico estrangeiro para fazer o Brasil jogar como os europeus ou para fazer o Brasil jogar como o Brasil? Que o Brasil é pentacampeão jogando como o Brasil, né? E até agora tentando implementar uma filosofia de jogo mais à europeia, não tem dado certo, assim como foi na feminina. Bom dia, Gabriel.
Bom dia, Bruno. Bom dia aos ouvintes da CBN. Eu até estava comentando com o Isabel ontem, né, aqui na sua ausência, né?
Sim.
Eu até teve um momento que eu parei e perguntei para ela, essa história de Ancelotti, Ancelotti vai vir mesmo? Porque ninguém falou mais nada, Diniz aí já tá fazendo suas convocações, já tem a comissão técnica dele sendo ali fundamentada dentro da seleção. Eu sinceramente acho que um técnico estrangeiro não é a saída nem pro masculino, nem muito menos pra seleção feminina. Eu até comentei isso quando a seleção foi eliminada da Copa. Eu falei que a Pia já tinha dado o tempo dela e não foi nessa eliminação da seleção feminina, já tinha dado o tempo dela há muito tempo atrás. E que um técnico estrangeiro não é a saída. Eu acho que o Brasil, os torcedores brasileiros, ficaram muito encantados com o que foi o ano de 2019 do Flamengo, ali com o Jorge Jesus. Até hoje a gente vê que tem mais técnicos estrangeiros na Série A do que técnicos brasileiros. E não é isso, não é porque o cara vem de fora, não é porque habla, como o pessoal fala, que ele vai ser a melhor opção. Ok, o melhor técnico atuando no Brasil hoje é estrangeiro, que é o Abel Ferreira, ok. Mas não é uma regra que o técnico, por ser estrangeiro, vai ser melhor, muito menos para a seleção.
Mas o detalhe, né? O Abel é português. E até hoje a melhor campanha de Portugal numa Copa foi com o brasileiro Filipão.
Pra você ver.
Ou seja, o futebol de fato não tem fronteira. Mas eu acho que tudo parte do seu plano inicial. O que é que você quer pro seu time? O Palmeiras tem uma estratégia bem definida com o Abel. O Flamengo nem tanto. Às vezes é um brasileiro, às vezes é um gringo, às vezes é um brasileiro e vai revezando.
E tem girado muito. Depois que o Jorge Jesus saiu, tem girado muito.
E só quer saber de vitória. Não quer saber de outra coisa. Enfim,
uma campanha estável não é o suficiente.
Acho que a mesma coisa tem que partir para a CBF. Tem que saber o que quer para o Brasil. Uhum. O que quer para o Brasil é o que está aqui, que não deu certo? É o que já deu? É o que quer que dê? Enfim, primeiro tem que saber do que você quer para o futuro.
Se o Ancelotti vier, eu não acho ruim, não. Para mim é até muito bem-vindo. Mas eu também acho que o Diniz não é a melhor opção se a gente for olhar para os técnicos que atuam aqui no Brasil, para os técnicos brasileiros. Mas nem sempre o estrangeiro vai ser a melhor solução, nem sempre vai ser a melhor saída.
Muito bem, 11 horas e 18, o intervalo chegou, já já a gente volta. 11h20, de volta com Bate Bola Campina, e a gente vai direto para a Maravilha do Contorno destacar o Botafogo. Botafogo! Habermano chega com os detalhes, com tudo que está rolando nessa preparação do Botafogo para o jogo de estreia na segunda fase da Série C.
Fábio Hermano.
Muito bom dia para você, torcedor ligado no Bate Bola Campina. Botafogo inicia no próximo domingo a sua participação no quadrangular final da Série C do Campeonato Brasileiro, belo que caiu no Grupo C, junto com o Amazonas, Volta Redonda e Paysandu. O Belo que já enfrentou as três equipes na primeira fase e conquistou uma vitória, um empate e uma derrota. A vitória foi contra o Paysandu aqui no Estádio Almeidão pelo placar de 3-2. O empate foi contra o Amazonas, adversário do final de semana, 0-0 lá em Manaus. E a derrota foi para o Volta Redonda lá no Raulino de Oliveira. Essa que foi uma das poucas derrotas do Botafogo nesta primeira fase. A equipe teve apenas 3. Só relembrando ao torcedor, são 4 equipes, né, que vão jogar em turno e retorno nessa fase final. Os 2 primeiros de cada grupo avançam para a Série B do Campeonato Brasileiro ano que vem. E o primeiro colocado vai disputar a final da competição contra o primeiro colocado da outra chave, que tem Operário, Brusque, São José e São Bernardo. E sobre essa fase do quadrangular e os adversários que o Belo vai ter pela frente, a gente ouve o técnico do Botafogo, Felipe Surian, que falou sobre isso em entrevista ao canal do Botafogo no YouTube, a TV Belo.
É uma outra competição, né? Agora são jogos ida e volta, cada adversário são 6 pontos a jogar, então são estratégias diferentes. Dá para você fazer alguma situação quando joga em casa e uma situação diferente quando joga fora de casa, né? Porque os embates são parelhos, porém são jogos de ida e volta. Então o grupo ficou forte, né? Assim como outro grupo. Acho que dependente de quem classificasse, né? Ficou várias equipes fortes também fora. E dependente de quem fosse o nosso grupo, a gente, né, saberia que teríamos aí jogos ainda também como foram nessa fase de classificação difíceis. Né? O Volta Redonda cresceu ao longo da competição, né? O Paysandu cresceu no momento final da competição. O Amazonas conseguiu fazer uma competição equilibrada, assim como nós fizemos. Então ficou um grupo bem, bem parelho, bem similar.
Tá aí, palavras do técnico Felipe Surian. O Botafogo, que ontem, dando sequência à sua preparação para o jogo contra o Amazonas, fez um treino fechado lá no estádio Almeidão. E a curiosidade é que o treino foi à noite. Né? Não é muito habitual o Botafogo treinar à noite no Almeidão, mas nesta semana o Botafogo optou aí por treinar no período noturno, principalmente por causa dos novos reforços, né, que chegaram recentemente, principalmente o Hadley, o Giva e o Luizinho, que não são acostumados a jogar no Almeidão, que tem uma iluminação, digamos assim, peculiar. E como o jogo contra o Amazonas será à noite, então o Botafogo aí já vai habituando os seus novos reforços a se acostumarem com a iluminação ou a falta dela no José Américo de Almeida Filho. O Botafogo que segue a sua preparação para a estreia no quadrangular, com treinos ainda nesta quinta-feira. Na sexta, encerra sua preparação no sábado pela manhã. Com informações do Botafogo, Fábio Hermano para o Bate Bola Campina.
Futebol!
Valeu, tá aí o Fábio com informações do Botafogo, né? Botafogo que vive expectativa para esse primeiro jogo, sábado no Almeidão, né? E a expectativa é de casa cheia para que o Botafogo dê o pontapé inicial, inclusive jogando, na minha opinião, contra a melhor equipe do grupo. Eu acho que o Paysandu vai beliscar um acesso, porque vai correr bem por fora e vai terminar caindo um acesso no colo do Paysandu. E a outra vaga vai ficar justamente entre Amazonas e Botafogo, essa é a minha opinião, né? Claro que quando a bola rolar é outra história. E aí nada mais, nada melhor do que começar já em ritmo de decisão, porque a partir de agora é decisão em todos os jogos. Amanhã a gente fala mais sobre o Botafogo, traz os detalhes da transmissão da CBN. Final de semana, já vou dando spoiler aqui, final de semana será de muitas decisões aqui na CBN, inclusive com a transmissão do jogo do Souza, que é assunto para daqui a pouquinho. Mas a gente vai para mais um intervalo. Na volta a gente bate papo com a galera aqui, tem muita gente mandando mensagem com a gente.
CBN, a rádio que toca notícia.
11h26, estamos de volta aqui com Bate Bola Campina e tem a participação da galerinha. Assis Tavares está mandando aqui, se é com aquele futebolzinho de Araraquara, de ontem à noite que o Palmeiras está... Não, de Araraquara, não, misturando os assuntos aqui, eu tô pensando já no Souza, perdão, Assis. Ele disse, se é com aquele futebolzinho de Araque, olha como eu fui longe, de ontem à noite que o Palmeiras está pensando em conquistar algum título internacional, pode ir logo tirando o cavalinho da chuva. É, Assis, eu de fato, o futebol do Palmeiras foi bem abaixo ontem, mas eu acho que os caras estavam em ritmo de treino mesmo. Eu acho que aquilo ali foi...
Pra que você vai colocar um futebol... de encher os olhos, sendo que tem uma vantagem de 4-0.
É.
Contra um Deportivo Pereira ainda por cima.
O time teria que fazer 5. E eu acho que o Abel fez experiências, né? Jogou com 3 zagueiros, eu acho que não, ele não deve ter gostado muito. Domingo tem derby contra o Corinthians, campeonato à parte, então não tem pra que o cara entrar com muita sede ao pote, né? Mas vamos embora aqui. Almeida, bom dia, nobre apresentador Bruno Rafael, Deus sempre no comando de nossas vidas. Valeu, Almeida, obrigado aí, amém. Genilson Mota também. Oi, Bruno, bom dia. Árbitro Genilson Mota aqui ligado. Valeu, Genilson. Xuxa 13 anos, bom dia, Bruno. Eu concordo plenamente com você, amigo. A seleção brasileira não ia pra frente com ela, não. Ia não, viu? Ia não. E a Copa do Mundo foi a gota d'água pra mim. Você seleção, cair pra Jamaica não dá.
A seleção não ia pra frente, tanto é que não foi. Ela tanto provou é isso. Foi.
E ano que vem tem Olimpíadas, né? Olimpíadas pro masculino é tido como uma competição. Na verdade, nem é, nem entra, né? No rol dos títulos da FIFA, né? É uma competição amadora, vamos assim dizer, pro masculino, mas pro feminino não. É melhor, eu acho que pro feminino vale até mais que a Copa, viu? Fábio Cabral, bom dia, amigo Bruno. Espero que com sua esposa esteja bem. Uma ótima quinta-feira para todos. Valeu, Fábio. Tá tudo bem sim, graças a Deus. Ele diz, acredito que quem irá comandar a seleção brasileira feminina na próxima Copa é a Rainha Marta.
Não vamos inventar sei, coisa, né? Não.
Acho que também não é o momento, não. Tem que estudar. Tem que estudar. Quem também participa aqui, bom dia pra você, meu amigo Bruno. E o jogo de ontem foi muito ruim, deu sono. Eu dormi o segundo tempo todinho. Agora é porque eu também já vinha de uma noite praticamente em claro, né? E o segundo tempo eu pesquei bastante. Aí ele já era pra mandar essa treinadora embora. Não rendeu nada. Um abraço do Jorge Pereira do Cruzeiro. Ele tá dizendo, ei, meu amigo Bruno, eu penso que o cavalo paraguaio vai sobrar na curva. Já foi longe demais. Tá falando do Botafogo de João Pessoa. Esse cavalo paraguaio que ele cita. Eu espero que não, viu? Espero que o outro Botafogo que seja o cavalo paraguaio e o meu Palmeiras possa conquistar o título nacional. Acho difícil demais.
Eu acho que vai dar certo pros dois Botafogos. É melhor você nem criar expectativa com o brasileiro.
E agora sem a Sul-Americana, né? O Botafogo vai ser só... Simbora aqui... Meu querido Gabriel, porque ontem saiu a definição do algumas definições do paraibano da segunda divisão, né? Mudanças na tabela. Eu estava elogiando até demais, mas já teve mudança aí na segunda divisão. E...
Mas nada muito drástico.
Nada, né? Muito drástico, né? A ordem do fator não altera o resultado, não é isso?
Exatamente.
E deixa eu falar aqui sobre outro assunto, porque o repórter CBN já está chegando. Só para a gente citou aqui a segunda divisão, estou abrindo aqui. A FPF realizou algumas mudanças, ajustes na tabela. Então, o jogo de domingo do Sabugi contra o Sport Lagoa Seca agora vai para uma segunda. O do Picuiense Atlético de Cajazeira segue mantido, mas mudou o horário. Era 19 horas, agora acontece às 15. Desportiva Guarabira, já na segunda rodada, se não me engano, saiu do dia 6, vai para o dia 7. Picuiense também, mudança de horário, mudança de um dia para o outro. Ou seja, segue a mesma toada, só ajustes aí de horário nas praças esportivas. Mas outro assunto aqui importante do futebol paraibano é que foi realizada ontem, lá na sede da FPF, o conselho técnico que definiu os participantes e o regulamento do Campeonato Paraibano Feminino. A competição da vaga na Série A3 do Campeonato Brasileiro. E a reunião foi conduzida pela presidente Michele Ramalho, né, com a participação de representantes de 13 clubes. Grupo A, VF4, Caxima, Marretinha, Desportiva Guarabira, Liga de Guarabira, Serrano e 13 de Maio. Um grupo mais litoral, né? Grupo B, Misto, Botafogo, Guará, Femar, Atlético Pessoense e Liga de Santa Rita. Então esses são os participantes e a gente aqui que abre espaço bastante para o futebol feminino lamenta a ausência de 13 campinense de Souza, de
time Nacional. Eu percebi que, né? Não tem time sertanejos
não
aí,
tem,
na,
não
aí
tem.
Nessa história.
Tem o Serrano, né, que representa essa região aqui nossa, mas fica a dica aí também, né, para o pessoal, porque é uma forma de você ganhar calendário também. Você investe no feminino. Ó, torcedor quer ver seu time ganhando. Se fizer um time de futsal, o torcedor vai querer que ganhe.
E não precisa ser o masculino profissional jogando.
Não.
Bota o sub-17, o sub-20, o sub-15 e investe na equipe feminina. O que você puder investir para ter o nome do seu time ali rodando, tanto na crônica esportiva quanto nas competições da federação, isso é bom pro time. O time só tem a ganhar. Não tem nada a perder com essa história.
É verdade. Eu lembro que a Pretinha... Teve uma época que a Pretinha foi patrocinada pelo 13, corredora de rua. E quando a Pretinha ganhava uma prova, os torcedores do 13 comemoravam, porque ela estava vestindo a camisa do 13. Então tem tudo isso. Agora, 11h32, chegou o repórter CBN, já a gente volta com informações do Souza.
Bate-bola Campina. Apresentação, Bruno Rafael.
Agora, 11h37, a gente está de volta e o assunto é o Souza. Souza! E quem chega ao vivo com informações do dinossauro é o repórter Afonso Carlos.
Afonso Carlos.
Fala, Afonso, bom dia.
Bom dia, Bruno, bom dia a toda a audiência que nos escuta agora na CBN. Pois é, Bruno, confusão total ontem lá na cidade de Souza, rapaz. O jogo que pode valer o acesso do dinossauro para a Série C só irá acontecer no próximo domingo diante da Ferroviária. Porém, meus amigos, os bastidores dessa partida ferveram no dia de ontem, no calor do sertão, lá na cidade de Souza. Tudo começou, Bruno, pessoal, com um empresário que supostamente estaria aí aliciando o melhor jogador do Dino na temporada, Luiz Henrique, para que ele ficasse de fora do próximo jogo contra a Locomotiva no próximo domingo. Pelo menos foi essa a denúncia do Souza. Com essa denúncia, a polícia foi acionada, mas antes de chegar em um dos hotéis lá do sertão do estado, na cidade de Souza, onde estava o suspeito, se formou uma aglomeração enorme aí dos torcedores, ameaçando até o empresário que veio da cidade de São Paulo. Então, essa informação foi repassada até pela assessoria do clube, quase no final da manhã, pegou praticamente todo mundo de surpresa. E o Souza tinha treinado pela manhã, né? Então isso aconteceu logo após o treino, quando o Luiz Henrique, atacante do Souza, estava saindo do treino. Uma das últimas atividades da equipe sertaneja antes de enfrentar a Ferroviária. Daqui a pouco eu vou trazer mais detalhes sobre isso, mas antes vamos ouvir o presidente Aldeone Abrantes. Na entrevista ontem à Rádio Progresso lá de Souza, ele deu a versão do clube. Vamos ouvir.
Tudo começou com a ligação do próprio atleta, né, Luiz. A gente ligou para o nosso diretor, Laílson, e pedindo para Laílson comparecer lá no apartamento onde ele mora. E ele estava bastante chocado, né? Chegou até a chorar, né? Porque um ex-agente de Luiz, quando o Luiz ainda era juniores ainda, né? Fazia 5 anos que Luiz ainda não tinha nenhuma relação com esse rapaz. Tinha, praticamente foi ao campo, na saída do treinamento, ele ia atrás e queria conversar com o Luiz Henrique, tomar um café. Luiz disse que não aceito conversar com você, não tenho que conversar com você mais, até porque fazia 5 anos que Luiz não tinha tido nenhum tipo de diálogo com ele. Parece que também teve algum aborrecimento da época, e Luiz não queria mais diálogo com ele. Eu só seguindo Luiz, que nessa continente também ia, Leozinho. E Luiz se incomodou tanto que pegou uma moto de um torcedor para deixá-lo lá no apartamento. E depois ele abordou o Leozinho para dar o recado a Luiz, que teve a proposta, inclusive viu o carro para o jogador, e que teria um contrato com ele para o Japão, mas queria conversar pessoalmente com ele. E Luiz não aceitou a conversa, como o atleta estava bastante apreensivo, e a gente achou também o clube, o São Esporte Clube, que você, a essas alturas do campeonato, a gente tem uma decisão agora domingo, o cara sai de São Paulo, né, aloca um carro e venha para a porta do treinamento do São Esporte Clube, tentar, de uma forma ou outra, aliciar os atletas, né? Para alguma coisa ou outra, porque o que é, até hoje a gente não sabe o que é que ele queria conversar com o Luiz. Além da proposta, ele queria conversar com o Luiz, o que a gente. Só a polícia para investigar.
Tá aí a fala do presidente Aldeone Abel, fala nessa entrevista que. Não sabe o motivo, mas a primeira denúncia que foi do Souza foi supostamente tirar o Luiz Henrique do jogo diante da da Ferroviária, né, que acontece no próximo domingo. Então, o que a gente ficou sabendo, e também uma primeira informação do repórter Iago Sarinho, ele que é da Rádio Tabajara, lá da cidade de João Pessoa, né, ele entrou em contato com o empresário, o ex-empresário do Luiz Henrique, se chama César Poubel, ele é da cidade de São Paulo, e segundo o empresário, ele tentou esse primeiro contato com o Luiz Henrique já em Araraquara, não conseguiu e viajou até Souza só para fazer uma proposta a ele de transferência de clube. Então, como o próprio Aldeone falou, em entrevista, ofereceu um carro, enfim, isso dias antes do jogo diante da Locomotiva acontecer. Só lembrando que o César Poubel, o empresário que veio de São Paulo só fazer essa proposta, segundo ele, ao Luiz Henrique, foi encaminhado à delegacia lá da cidade de Souza, prestou depoimento, já não está mais na cidade, mas será investigado, até porque foi uma denúncia por parte da equipe da Paraíba, Bruno.
Muito bem, Afonso, como você disse, todo mundo foi pego de surpresa ontem, e o que chama atenção é, como você disse, as vésperas de um jogo, né, e eu lembro que a imprensa muitas vezes é tão acusada de tumulto ambiente, e dessa vez um ambiente no Souza, eu acredito que não tem nada bom ali não, viu, depois de tudo isso, né, depois de tudo isso, e eu fico pensando pro jogo, o que aconteceu no jogo vai dar margem para também tentarem questionar, já que ficou aí esse jogo de versões, né?
A própria atuação do Luiz Henrique, que para mim foi o melhor jogador do Souza, viu, na primeira partida, é o melhor jogador do Souza na temporada. Eu falo até na CBN que para mim o Luiz Henrique é o melhor jogador do futebol paraibano em 2023, pelo que ele tá fazendo na atual temporada. Então, assim, pesa para o atleta, ele chorou, os relatos que a gente recebeu é que ele realmente chorou com essa tentativa aí do empresário, que ele não queria conversar de jeito nenhum, e fica meio que estranho, né? Porque o cara não falou com o Souza antes, porque não deixou o Campeonato Brasileiro da Série C, da Série D, perdão, terminar, porque não poderia ligar para o próprio Luiz Henrique. O Luiz viajou, o suposto empresário que aliciou aí, viajou da cidade de São Paulo até a cidade de Souza, ficou hospedado em um dos hotéis da cidade, apenas para conversar com o jogador, que, segundo ele, tem uma grande proposta até fora do país. Então fica meio que estranho essa versão. E então, como eu disse, o jogo já começou antes, né? Os bastidores foram quentíssimos aí, né, durante, primeiro lá em Araraquara, quando houve a xenofobia de alguns torcedores. O Souza já se pronunciou sobre o sobre o caso, e agora sobre esse caso do Luiz Henrique. Enfim, vai ser um jogo pesado, viu, Bruno, no próximo domingo lá no estádio Marizão.
Afonso, e quem está aqui conosco é o Gabriel, né? O Gabriel também está apurando todos os detalhes para o GE Paraíba, e tem informação do lado da Ferroviária, né, Gabriel?
Pois é, lá por Araraquara já começaram algumas movimentações também por conta de algumas declarações que o presidente do Souza, Aldeone Abrantes, deu na Rádio Tabajara, como a própria Ferroviária cita na nota oficial que eles divulgaram. E nas palavras da Ferroviária: a Ferroviária repudia veementemente as atitudes de Aldeone Abrantes e as enviará ao STJD para que este analise as declarações e tome as medidas cabíveis, inclusive responsabilizando-o pelas consequências que elas podem gerar. Então tá aí, a Ferroviária está prometendo acionar o STJD contra o presidente do Souza. Eu espero, de fato, que isso não gere nenhum problema na justiça desportiva, porque quem pode sair prejudicado nessa história pode ser o Souza, né?
É verdade.
Pois é, e fica, só para finalizar, Bruno, esse pronunciamento aí da Ferroviária, porque a Ferroviária, não sei se todo mundo sabe, mas ela é SAF, né? Até eu conversei com várias pessoas lá da Ferroviária, que mudou um pouco até a identificação com a cidade quando virou SAF. E essa SAF, quem faz parte, que é um dono da Ferroviária, é o Giuliano Bertolucci. Bertolucci, né? Um grande empresário. Por exemplo, ele é empresário do Fernando Diniz, hoje técnico da seleção brasileira. E quando o outro empresário, né, o que estava lá na cidade de Souza, o Paulo foi preso, em um dos papéis que ele estava era com alguns nomes de alguns empresários, que é totalmente normal também no futebol brasileiro, e era o Bertolucci Esportes, né, que é a empresa do Juliano Bertolucci, que é dono da Ferroviária. Enfim, algumas declarações do Aldeone falando sobre isso fez também tocar no nome da Ferroviária. Enfim, são coisas supostas, né? A gente não pode confirmar nada, nem a própria polícia que está investigando o caso ainda.
Muito bem, viu, Afonso? Brigadão aí e até mais.
Valeu, grande abraço.
Futebol Globo CBN.
Tá aí todos os detalhes de tudo que aconteceu ontem na cidade de Souza. O jogo já começou e a gente poderia estar falando da parte técnica, da parte tática, do que o Souza pode aprontar para virar esse placar, do que a Ferroviária pode fazer para levar o acesso, mas não, a gente está falando de tudo isso porque, infelizmente, o futebol realmente está contaminado por todo tipo de suspeita, desde que começou operações como a penalidade máxima. Enfim, a gente sempre fica com o pé atrás contra tudo e contra todos. Essa é a verdade.
E esses fatores extracampo, né, têm tirado até o gosto de quem gosta mesmo de ver futebol, que vê futebol por prazer, por gostar da arte. Eu espero muito, Bruno, que essa confusão toda não tire o brilho do jogo de domingo. Porque tem tanta gente se mobilizando, né, a favor do Souza, a Paraíba inteira. Eu, por exemplo, vou aproveitar, o Grêmio joga às 11 horas da manhã no domingo, então esse horário da tarde, eu tenho meus amigos, meu amigo Gustavo, meu amigo Felipe devem estar na escuta, inclusive, a gente já combinou, já montou toda uma preparação para assistir junto. O jogo juntos, para a gente torcer pelo Souza, fazer realmente a nossa torcida ali pela Paraíba. E eu espero que venha o acesso do Souza, que isso não apague o brilho do jogo, a importância desse jogo, que é realmente o jogo mais importante da história do Souza. E que, independente do resultado, que a gente espera que seja positivo, o Souza não tenha complicações depois. Uhum. Porque, às vezes, por um deslize ali, que pode ser por uma fala do dirigente ou por algum outro motivo, a justiça desportiva pode acabar prejudicando a vida do time, nesse caso do dinossauro, né, do Souza. Então, eu espero que não atrapalhe, que seja um jogo bonito. As duas equipes vêm bem em atrito já desde o jogo da ida, né, por conta de acusações de xenofobia, inclusive. Então, o clima já vem muito ruim. Então, a gente espera que esse clima ruim não seja refletido dentro de campo, que seja um jogo justo, um jogo honesto, um jogo jogado, né, como a gente costuma dizer, e que vença o melhor, que vença quem tem a melhor preparação, quem tem o maior merecimento de subir a Série C do Brasileirão.
Muito bem, só para deixar claro, né, eu falei dessa questão do que o futebol está contaminado, que a gente fica com dúvida em tudo, não estou falando que seja esse caso, mas quando acontece algo do tipo, já acende, já vem aquela pulguinha atrás da orelha, né? 11h50, último intervalo, na volta a gente segue batendo papo aqui com a galera, assista a vários, segue mandando mensagem, Luiz Neto, o Heriberto Bezerra também, mas na volta também tem informações do Galo. De volta aqui com o Bate Bola Campina e tem a participação da galera, deixa eu mandar um abraço pro nosso Bom de Bola, o narrador que é daqui da CBN, que eu espero, viu, Bom de Bola, tá na escuta da gente. Espero que você narre os 3 gols do Souza domingo, viu? Os gols do acesso do dinossauro. Tá ligado aqui o nosso amigo Bom de Bola, Edson Maia. Quem também participa conosco é o Heriberto Bezerra. Bom dia, Bruno. Ótima quinta-feira para você e toda a equipe. Luiz Neto também participa e diz: bom dia, Bruno. Acho que essa situação com o Souza é muita falta de responsabilidade e competência do adversário. Tá falando aqui o Luiz Neto. Assista Vários também tá comentando ainda o caso do Palmeiras, né? Ele tá dizendo: tem isso não. Não é porque tem um placar agregado de 4-0 que vai jogar um futebolzinho qualquer. Tem que ter postura, tá falando aqui o Assis Tavares. 11h53, vamos destacar o Galo. Marcos Siqueira chega com as últimas do Alvinegro.
Marcos Siqueira.
Enquanto que o time profissional está em fase de montagem, o 13 segue bem ativo nas categorias de base. Depois de ficar pelo caminho com os times sub-20 e sub-17 nos paraibanos da categoria, o time sub-15 continua vivo na competição. Está nas semifinais após eliminar o Ibis. O confronto que vale vaga na grande final será contra o Botafogo. Datas e horários ainda serão divulgados. Já no próximo sábado, acontece seletiva no município de Belém, pertinho de Bananeiras, às 9 horas no estádio municipal. Objetivo, claro, garimpar jovens talentos com idades entre 9 e 19 anos. Administrativamente, a diretoria concluiu a sala de troféus do clube. Entretanto, a inauguração do espaço vai demorar um pouco. A diretoria de patrimônio busca restaurar os troféus das conquistas do Galo. O gramado que será reformado é prioridade para a conclusão antes do início da pré-temporada. Na próxima quinta-feira, dia 7 de setembro, o 13 comemora 98 anos de história, com a programação no início da tarde, no sítio São João, em Campina Grande. A entrada custará R$100, com direito a feijoada e caipirinha. Haverá também 3 atrações musicais. Os ingressos podem ser adquiridos na lojinha do Galo. Para este ano, a expectativa da torcida é que a diretoria possa fazer surpresa e anunciar alguns jogadores para a próxima temporada durante a festa. Mas que não tem nada confirmado, apenas uma expectativa com base na festa anterior. É bem verdade que a diretoria de futebol está em contato com atletas que já estão sem clubes. Outros ainda estão em atividade e a diretoria aguarda seus contratos se encerrarem para iniciar as negociações. O William de Matia falou anteriormente que pretende manter cerca de 5 atletas campeões este ano, mas não citou nomes. Se considerarmos os atletas que foram destaques, inclusive na seleção do campeonato, alguns estão em atividade, a exemplo do goleiro Igor Rayan e o zagueiro Geninho, que disputam acesso no próximo final de semana. Os volantes Edmundo, Roberto e o lateral esquerdo Jonathan Mock, destaques, também estão em atividade no futebol goiano, paulista e mineiro. Estes estão sendo monitorados quanto aos seus rendimentos. Outro destaque do paraibano é o meia Yamada, já desvinculado do AS de Arapiraca, pode ser um dos que já devem estar em contato para um possível retorno. Vale reforçar que nenhum destes atletas que citamos como exemplo necessariamente vão retornar, mas são atletas que tiveram destaques e podem ser contactados para os seus retornos. A previsão da diretoria é que todos os atletas que farão parte do elenco 2024 sejam contratados até novembro, uma vez que a pré-temporada iniciará dia 1º de dezembro. Com informações do 13, Marcos Siqueira para o Futebol Globo CBN.
Valeu, Marcos, obrigado aí pelas informações do Galo, alvinegro que completa 98 anos de hoje a 8. Só que no programa de quarta da semana que vem, né, dia 6, porque dia 7 é feriado e a gente não temos a programação local, a gente vai fazer um programa especial com o 13, inclusive o professor Mário Vinícius já está confirmado, vai participar aqui, vamos conversar uma hora sobre a história do Galo da Borborema, inclusive sobre o Campeonato Brasileiro de 1986, porque a CBF deu aval para que o processo que o 13 pede o título tenha seguimento. Então eu acho, viu, Gabriel, que a torcida do 13 vai comemorar um outro título, dessa vez no Nacional, em 2023.
É, e no caso vai ser, a CBF não vai definir um campeão, né? Vai ser o um reconhecimento para os quatro.
Os quatro que venceram os módulos.
É, o título de 86 da Série B. No caso, o 13, o Central do Caruaru, o Inter de Limeira
Criciúma.
E o Criciúma, né? E, Bruno, ontem a gente trouxe aqui que foram definidos os mandos de campo e os confrontos do Sub-15, agora estão decididos também datas e horários. No sábado, dia 2, às 3 horas, no CT do VF4, se enfrentam o VF4 e CSP. A volta vai ser no dia 10, um domingo, também às 3 horas, na Maravilha do Contorno. Aliás, não. No dia 10, no domingo, 3 horas, na Maravilha do Contorno, é o primeiro jogo entre Botafogo e 13. Aí a volta do CSP é no dia 9, às 3 horas, contra o VF4 lá no campo da Unip. E no dia 17, às 3 horas também, 13 Botafogo, com o estádio ainda a ser definido. E foram definidas também, Bruno, as arbitragens. para os jogos decisivos da Série D. E quem vai apitar o jogo do Souza contra a Ferroviária é um nome muito conhecido da arbitragem brasileira, que é o Marcelo de Lima Henrique, né?
Uhum.
Árbitro experiente, apitou final de Copa do Brasil, vem apitando Brasileirão já há muito tempo. Nome muito experiente, muito conhecido.
Os auxiliares são paraibanos mesmo?
Não, os auxiliares apenas o quarto árbitro, né? O quarto árbitro, sim, vai ser o José de Arimateia, que é aqui da Federação Paraibana, e os assistentes do Marcelo de Lima Henrique nesse jogo decisivo, né, serão o José Moraci de Souza Silva e o Anderson da Silva Rodrigues, eles também da Federação Cearense, assim como Marcelo de Lima Henrique. O árbitro de vídeo vai ser o Paulo Renato Moreira da Silva Coelho, do Rio de Janeiro, e vai ser assistido pelo Carlos Henrique Cardoso de Souza, também do Rio de Janeiro.
Muito bem. Tem as últimas mensagens aqui. O professor Renato está dizendo: Bruno Aldeone quer criar um factoide, porque ele sabe que o Souza não passa. Aí ele fica inventando uma desculpa porque o Souza é time pequeno, está falando aqui o professor Renato. O José Luciano também está participando aqui, ele está dizendo: eu não estou mandando mensagem porque estou muito triste, pois minha raposa acabou, está falando aqui. Calma, manda mensagem, participa, tem outros assuntos aqui. E mês de setembro e outubro teremos muita movimentação no Campinense com relação às eleições. Agora 11h59, a gente vai se despedindo por aqui. Gabriel, brigadão aí, até mais, viu?
Valeu, Bruno, até a próxima.
O programa de hoje teve os comentários de Gabriel Abdon, do GE, na técnica Antônio José.
Apresentação, Bruno Rafael.
E eu vou agradecendo a sua audiência do programa de hoje, lembrando que amanhã a gente tem mais um encontro confirmado às 11 horas, após o CBN Campini. Hoje à noite tem futebol, viu, na CBN. Tem Olímpia e Fluminense pela Libertadores da América. Repórter CBN chegou. Tchau, tchau.
Repórter CBN.